E para participar é muito simples. A partir de R$150 em compras na Calce ou nas lojas Bela Casa, você estará concorrendo a muitos prêmios para encantar o seu Natal. Corre para o Natal Encantado da Calce e da Bela Casa. Lojas no centro e na BR-285.
Centro de Implantodontia e Estética Odontovita. Referência em procedimentos complexos, implantes dentários, enxertos ósseos e próteses. Alto padrão, conhecimento e excelência. Rua Bento Gonçalves, ao lado do Posto Ponteio.
Temática do dia.
Onze horas 9 minutos, 21 graus a temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã de quinta-feira. Hoje o assunto que nós pautamos para o Temática das 11, que é aquele horário que nós temos um pouquinho mais de tempo para tratar sobre um assunto, é um assunto que vem gerando muitos questionamentos, muitas orientações e que as pessoas ainda precisam ficar atentas quanto a isso. Sabe do que é que nós vamos falar? Nós vamos falar da Covid-19 em Lagoa Vermelha. Alguns aspectos importantes, algumas observações que são feitas pelos nossos ouvintes e que nós convidamos o secretário Eloir Morona para estar conosco. Depois do período de férias dele, mais do que merecido, está de volta, Eloir. Bom dia!
Muito bom dia, Rudy. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Eu já estava com saudade de vir aqui.
Nós falávamos fora do ar, né, Eloir? Durante o período de pandemia, muitas vezes, com muita importância e necessidade da tua presença. Agora, fazia tempo que você não aparecia, né, Eloir?
Verdade, conseguimos tirar 15 dias esse ano, aí depois de quase 3 anos aí sem férias. Conseguimos tirar 15 dias aí. Voltei com as baterias recarregadas, né? O pessoal da secretaria até assustou. O secretário está elétrico, né? Então, muitos planos para o ano vindouro, muito trabalho para ser colocado em prática, né? E continuar lutando, porque embora a gente tenha toda essa melhora no quadro do Covid, né? A pandemia não passou.
Com certeza.
Nós não vivemos um período pós-pandêmico. Nós ainda estamos em pandemia, né? Então tem que ter alguns cuidados ainda, principalmente nessa época de final de ano.
E quais são os números da pandemia aqui em Lagoa Vermelha, em termos de pessoas com monitoramento, pessoas internadas, positivações, enfim, Loir?
Nós temos apenas um paciente ativo, né? Um caso ativo ainda no município. Não temos nenhum internado no hospital de Lagoa Vermelha. Já passamos uma semana ali sem nenhum caso positivo, passamos uma semana sem nenhum caso ativo, e daí logo em seguida surgiram 2 casos, né? Um teve uma hospitalização, mas não foi em Lagoa Vermelha, e o outro caso então segue em acompanhamento, mas já passou também no período de transmissão, já não é um caso ativo. Então nós temos um quadro bastante favorável, né? Nesse período, nesse momento aqui, nós temos um quadro bastante favorável em relação à Covid e comparado ao tempo que nós tivemos atrás aí, né? Muitos casos, muito óbito, muita tristeza, muito sofrimento, né? E agora então parece que a gente está conseguindo vislumbrar um futuro melhor, mas está nas nossas mãos também, né? Manter toda essa, digamos assim, tranquilidade, entre aspas, né? Da questão dos casos. É um período que a gente recebe muitas visitas, é um período que a gente vai festejar e mais do que justo que a gente faça isso, porque foram períodos nebulosos, períodos tristes, né? 2 anos aí que a gente viveu uma incerteza, viveu a dor de ter alguém doente, de perder um ente querido, e a incerteza de como seria o dia de amanhã, né? Então é importante que a gente festeje, é importante que a gente receba os amigos, receba os parentes, mas é importante também que a gente tenha algum tipo de cuidado, né? Conversar com os nossos parentes, ver se estão todos vacinados, se não tem nenhum com sintomatologia. É muito normal agora nessa época do ano, né? As pessoas dizerem assim: ah, estou só com uma tossezinha, mas é tosse alérgica, porque está seco, né? Não tem umidade relativa do ar. Faz um testezinho antes de ir viajar, antes de ir visitar seus parentes, né? Antes de repente se contaminar ou contaminar alguém. Então é muito importante a gente ter esse tipo de conversa, né? Qualquer familiar da gente vai compreender que a gente está passando por um período que a gente ainda tem medo, do que pode acontecer, e vale a pena a gente conversar, né, entre as pessoas, está na dúvida, né, liga para o teu parente, ó, estou meio resfriado, não vou poder ir, com certeza o seu parente vai entender também isso, né, então é muito importante a gente manter alguns cuidados para que a gente possa entrar 2022 aí com uma perspectiva muito melhor do que iniciamos 2021.
Com certeza. Eloir, um outro assunto que é importantíssimo nós falar e alertar a comunidade. Como está a vacinação da Covid em Lagoa Vermelha?
Rudy, nós não temos números atualizados, porque o site do Ministério da Saúde foi hackeado, né? Então faz mais de 15 dias que ele não é atualizado. Nós temos, assim, perto de 90% ou mais de 90% da população adulta já vacinada, pelo menos com a primeira dose. Nós temos aí os dados, últimos dados, acima de 80% aí com pelo menos a segunda dose, mas estamos tendo muita dificuldade para completar o ciclo vacinal. E aqui então vai o nosso pedido, né? Aquelas pessoas que precisam fazer, que já fizeram a segunda dose há 4 meses, que façam a sua dose de reforço. Né? Aquelas pessoas que precisam fazer a dose de reforço da Janssen, principalmente essas, que agendem o dia para fazer a sua dose de reforço, até porque são poucas doses, a gente não pode correr risco de perder, né? Mas que as pessoas procurem, né? Liguem na sua unidade, liguem na sala de vacinas, agendem a vacina, e o mais importante, que levem junto consigo a sua carteirinha de vacinação e o CPF, porque às vezes, o que acontecia? Antes a pessoa chegava lá para vacinar, esquecia a carteirinha de vacinação, nós conseguíamos ter acesso através do site, né, da vacinação, e sabíamos então qual era o laboratório que a pessoa tinha tomado, qual era o prazo, se estava dentro do prazo ou não. Hoje nós não conseguimos acessar, enquanto não normalize essa questão desse hackeamento que teve no site do Ministério, nós não temos, mas graças a Deus nós temos o velho e bom papelzinho.
É verdade.
Né? A caneta e o lápis e a nossa carteirinha. Então, levem a carteirinha, levem o seu CPF, para que o enfermeiro, a técnica de enfermagem, o vacinador, enfim, faça a conferência para realizar a sua dose. Nós temos aí em torno de 800 doses, ou de que vem esse dia primeiro. E aí, mais uma vez, nós temos que pedir para que as pessoas olhem sua carteirinha de vacinação. Se já faz 4 meses que você fez a sua segunda dose, vá fazer o reforço. É muito importante. Aí algumas pessoas podem dizer, mas antes era só 2 doses, agora já é 3, e já estão falando em 4ª dose. Lógico, nós estamos aprendendo, né? Cada dia a gente aprende um pouquinho mais sobre essa questão das vacinas, questão do próprio Covid, como é que ele se comporta, qual é a velocidade de reprodução, qual é a velocidade de mutação dele, né? Então, são questões de que é a mesma coisa que um veículo, né? Você abasteceu o seu organismo de anticorpos, né? E você tem que reabastecer. Um carro, você não compra o carro, abastece uma vez na vida e nunca mais abastece. Sim. De vez em quando, você tem que abastecer. E esses estudos, então, estão chegando, né? Dando conta do prazo em que essa vacina, que esses anticorpos duram no organismo, e o prazo em que você tem que fazer as doses de reforço. Isso é muito importante. Aí alguém pode questionar, mas e tá dando resultado? Ah, é só ver os números, né? É só ver os números. Nós temos aí números baixos no país, um número de óbitos também bastante reduzido em todo o país. Então, eu acho que vale a pena, eu acho que é por aí. E eu friso sempre, né? Eu sou a favor da vacina, né? Por 2 motivos. Existem 2 formas de você adquirir imunidade, teoricamente, que se diz, né? Uma forma é se vacinar. Né? Pode ser que te dê uma dorzinha no braço, pode ser que te dê um diazinho de febre, uma reaçãozinha ali, que nada, não é nada muito importante. Existem casos, lógico, onde a reação pode ser maior, mas isso é uma exceção das exceções das exceções. É né? E a outra forma de você conseguir a imunização ou a imunidade é se contaminando. Se você fizer a vacina, o que pode acontecer? Uma dor no braço, a gente sabe até onde vai chegar, ou uma febre de um dia. Se você se contaminar, a gente não sabe até onde vai chegar.
É verdade.
Né? Então, existem 2 maneiras. Uma com menos dor e uma com mais dor. Né? Que é, qual é a dor? A dor de você dar incerteza, de você, pô, eu vou ficar só em casa, vou ter um problema respiratório, meu pulmão vai comprometer, vou ter que ir para o hospital, vou ter que entubar, vou ter que usar medicação, né? Vou ficar com falta de ar. Então, eu acredito assim, que a maneira, então, digamos, mais fácil dentro dessas duas é a vacinação. Então nós temos que abrir, lançar a mão desse artifício que tem aí, né, e compreendo aquelas pessoas que não queiram se vacinar, embora não concorde, mas compreendo, é uma atitude delas, né, que busque aquelas pessoas, conversem com pessoas que passaram pelo Covid, né?
E eu penso assim, Luir, algumas pessoas que não fizeram a vacina dizem o seguinte: ah, mas eu fiquei sabendo que uma pessoa, não sei aonde, fez a vacina e morreu por causa da vacina. E aí eu digo, bom, quantos casos você ficou sabendo de uma pessoa que fez a vacina e morreu? Ah, fiquei sabendo de um. E quantos casos você ficou sabendo de pessoas que morreram e não eram vacinadas?
Exatamente. E assim, ó, toda a medicação, ela tem uma contraindicação. É um número muito pequeno que vai dar a reação, mas vai dar. Tem pessoas que têm reação à vacina da gripe, tem reação, pessoas que têm reação à vacina do tétano, tem pessoas que não podem fazer a vacina do sarampo, porque podem ter reação. Então, tem pessoas que não podem tomar um AS, tem pessoas que não podem tomar um paracetamol. Então, toda a regra, principalmente em questão de medicação, ela tem a sua exceção, né? Mas ela é uma exceção muito pequena, né? Pode ocorrer o risco, existe na bula lá que pode. Pode. Né? Daí alguém pode questionar: ah, mas estão querendo que as pessoas se vacinem para matar as pessoas. Gente, vamos pensar comigo aqui, né? Se existisse esse plano mirabolante de acabar, de diminuir a população do mundo, você ia vacinar 30, 40 ou 50% no máximo das pessoas, não 90%. Aí não é diminuição da população, é extermínio, acabar com a raça humana, né? Então isso não existe, né? Isso não existe. Essa questão de, ah, não vou me vacinar porque eu vou morrer. Não vai. Né? A vacina, ela é a maneira, hoje, a maneira mais eficaz de se prevenir contra o coronavírus, né? E se adquirir os anticorpos. Por quanto tempo? Ainda se está estudando, né? Então, conforme vai surgindo as novas variantes, há necessidade de se fazer reforço até que se consiga, então, com tempo hábil, se fazer uma vacina que talvez afete, pegue todas as variantes e que provoque no corpo humano uma imunidade mais longa.
Com certeza. Agora são 11h21, nós vamos para o intervalo e depois do intervalo nós vamos voltar a conversar com o secretário Eloir Morona e a gente vai falar. Há um pouco tempo atrás se falava muito, bom, vai sair protocolo novo, vai ter novas determinações, como é que vai ser, como é que não vai ser, o que, que o governo do estado decidiu, o que, que o governo do município, o governo municipal decidiu. Os protocolos e suas determinações. O que é que está em vigor? É isso que nós queremos saber daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos já.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Vale 5 quilos, R$13,99. Cerveja Nortenhan, 960 ml, R$12,99. Cerveja Heineken, 473 ml, R$4,39. Ofertas válidas até sexta, dia 24, ou enquanto durar o estoque. Aproveite. Supermercado Macari. Preço baixo todo dia.
Rede Tua Rádio.
Vamos lá, que são 11h26, nós estamos interagindo com os nossos ouvintes e conversando com o secretário Eloir Morona. Secretário Eloir, nós temos aqui, deixa eu só ver o nome da pessoa que mandou o WhatsApp, é o Arisvaldo Bispo. Ele diz o seguinte: a minha vacina vence o dia 31 de dezembro, a terceira dose da AstraZeneca. Posso fazer antes ou só depois que completar os 4 meses, secretário Eloir?
Melhor fazer depois, né? Então, deixa passar o dia 2 aí, por aí, dia 3, que acho que deve ser segunda-feira, né? E vai lá e faz a sua vacina. Agenda lá na unidade até e faz a sua vacina depois do prazo. É melhor você fazer 1 ou 2 dias depois do prazo do que antecipar, já que foi antecipado para 4 meses, né? Então, por enquanto não temos mais estudos que se possa antecipar ainda mais. Talvez daqui uns dias, né, como eu falei, a gente ainda está aprendendo, sempre aprendendo. Mas deixa para fazer uns diazinhos depois, aí, sem problema nenhum.
Muito bem. Quem fez a primeira e a segunda dose da AstraZeneca, a terceira dose tem que ser a mesma ou a pessoa pode escolher, secretário Luiz?
Na verdade, não tem a gente não consegue fazer a escolha das doses, né, porque a gente vai aplicando conforme as vacinas vêm chegando. Né? Se tiver no momento a AstraZeneca, ela vai fazer a AstraZeneca, mas nada impede que se faça um outro laboratório. A Pfizer, por exemplo, eu cito o meu exemplo, eu fiz Coronavac, a primeira e a segunda dose, e na terceira dose eu fiz Pfizer, né? A dose de reforço. Muitas pessoas podem falar: ah, mas tem gente tendo reação porque está trocando laboratório. Isso não condiz com a verdade, Não tem, as reações elas ocorrem, mas como qualquer outro tipo de vacina, não porque trocou de laboratório. E existem estudos também, já, que afirmam que quando você intercambeia vacinas, né, faz uma vacina de outro laboratório, a tua imunidade ainda aumenta mais do que se fizesse as três do mesmo laboratório. Então existem essas possibilidades, existe uma segurança, né, o que diz a Anvisa, para que você realize a sua dose de reforço com uma marca de vacina que não a que você realizou a primeira e a segunda.
Muito bem, vamos atualizar os nossos ouvintes, secretário Luir, quanto aos protocolos. Não se fala mais em protocolos, depois que deu uma amenizada, não foi mais falado do que o governo do estado determina, o que o município determina, e como é que está o protocolo vigente, o que pode e o que não pode. E o principal questionamento da população: o uso de máscara ainda é obrigatório, secretário Luir?
Ainda é obrigatório, né? Existe um decreto do governo do estado, nenhum município do Rio Grande do Sul liberou a utilização de máscaras, até porque você fazer um decreto que seja contrário ao decreto estadual, ele é ilegal, né? Então nós temos que obedecer ao decreto do governo do estado. A utilização de máscaras ainda é obrigatória, né? Tanto em locais abertos como fechados. E é importante que a gente respeite. Agora, principalmente no final do ano, quando a gente vai nas lojas, vai no comércio, vai, enfim, em restaurantes, tudo, que a gente possa utilizar a máscara, né? E fazer. A gente já passou 2 anos aí bem, bem complicados, e a gente está tão pertinho do fim que vale a pena a gente dar mais esse sprint aí e manter a utilização de máscaras. Se você perguntar a minha opinião particular, da minha opinião particular, é que em espaços abertos não seria necessário, não seria obrigatório, poderia se relaxar. Mas a gente não pode relaxar enquanto houver uma determinação do governo do estado, né? Então, se a pessoa está muito cansada, estou no comércio, vou lá fazer compra, não consigo ficar de máscara, está me irritando, é muito calor. Então, nesse trajeto que você está caminhando sozinho ou com uma pessoa na rua, fica sem máscara um minutinho, e aí quando você entrar no comércio, você coloca a máscara, né? Em locais fechados, o índice de contaminação é muito maior do que locais abertos. Lembrando que ainda é uma exigência do decreto. Outra questão dos eventos, né?
Isso.
É a questão dos eventos. Aí a gente vê muitas festas agora, festas de comunidades, bailinhos, jogos de futebol. Eles seguem o mesmo protocolo. As pessoas têm que chegar de máscara, né? Têm que apresentar o comprovante vacinal para entrar numa festa, num baile, num casamento. Tem que apresentar. De quem é a responsabilidade de cobrar o comprovante vacinal? Da pessoa que promove a festa.
O evento.
Promove o evento. Tem que cobrar o comprovante vacinal. Ah, mas eu sou contra. Bom, a gente é contra várias coisas. Às vezes, na verdade, não é contra. A gente não concorda,
não
com,
concorda.
Com várias situações. Mas desde o momento em que ele se tornou lei, a gente tem que cumprir. Então, aquelas pessoas que promovem festas, eu conversei muito com as pessoas do interior, dá para nós retomar as festas? Digo, olha, retomem, procurem fazer o almoço ao ar livre, né, se possível, embaixo das árvores, menos pessoas dentro do salão, coloquem álcool gel para as pessoas higienizar, cobrem o comprovante vacinal. Então, são medidas que ainda estão em vigor, e que tem que ser cumpridas, né? Embora a gente tenha sido relaxado quase tudo, né?
Ainda existe a possibilidade de multar quem não estiver usando máscara, por exemplo, Luiz?
Existe, né? Principalmente em locais fechados existe, né? Uhum. Essa prerrogativa. Existe a prerrogativa, mas eu acho que a conversa e a consciência, né? Nós já estamos bem
conscientes. A fiscalização não está mais tão rigorosa como era, né, Luiz?
Se houver denúncia, sim.
Uhum.
Se houver denúncia, de repente tem uma pessoa que foi num baile lá, num bailinho, e diz, ninguém me cobrou o comprovante de vacinas, não sei o que lá, tá se sentindo em perigo.
Sim. Né?
Ela tem duas opções. Ela pode ir embora, se ela não está se sentindo bem, e às vezes ela pode denunciar. E aí, então, a fiscalização tem que ir, vai fazer essa cobrança, né? E concordando ou não, é uma lei e a lei tem que ser aplicada.
E para a liberação de eventos, Eloir, a pessoa tem que encaminhar documentação junto ao COI, junto à secretaria? Como é que funciona?
Não precisa mais.
Não precisa mais.
A pessoa pode ir no site do governo do estado, né, e na Secretaria Estadual da Saúde e ver o protocolo dos 3As.
Sim.
Né, e a partir dali fazer o seu protocolo e cumprir. O que acontece? Esse protocolo novo, esse decreto do Estado, ele joga a responsabilidade totalmente nos produtores de eventos. Eles é que têm que estar de acordo. Né? Eles que têm que saber. Se você vai promover alguma coisa, você tem que saber o que você tem que fazer.
Ele traz a responsabilidade para si.
Para si. Então, que é uma coisa bastante justa, né?
Claro.
Bastante justa. Então, as pessoas atentem para essas situações de que não está tudo liberado. Né? Não, eu vi uma entrevista outro dia de uma festa, de um show, não sei o que lá, primeiro show pós-pandêmico. Não é pós-pandêmico, gente. A pandemia não acabou. Né? Ela diminuiu, ela deu uma boa arrefecida e, se Deus quiser, vai acabar. Né? Vai passar, provavelmente vai passar a ser uma doença endêmica. O que é uma doença endêmica? De vez em quando vão surgir alguns casos.
Alguns casos.
É, como a gripe, como várias outras doenças. Né? E a gente vai conseguindo controlar com a vacina. Porém, por enquanto, ela continua a pandemia. Só a gente vê as reportagens aí de países europeus aí que estão tendo, hoje o que a gente fala, uma pandemia de não vacinados.
Né? Sim. Vamos só para finalizar, Eloir, responder algumas perguntas dos ouvintes. Bom dia, o nome é Sônia Bittencourt. Fiz a vacina dose única da Janssen no dia 9 de julho. Quando posso fazer a dose de reforço?
9 de julho, agosto, setembro, outubro. Já pode fazer.
Já pode fazer. Tem da Janssen disponível?
Tem da Janssen para a dose de reforço, porém ela tem que agendar essa vacina, porque como são poucas doses, né? E agora nós temos uma dificuldade. Poucas pessoas em Lagoa Vermelha fizeram Janssen, né? Que vieram pouquíssimas doses. E muitas pessoas estão viajando, então nós temos dificuldade, às vezes, de formar um grupo de 5. Precisa 5 pessoas para que se abra um frasco para aplicar as doses. Então, o que que é? A pessoa liga na sua unidade, ou liga lá na sala de vacinas, deixa seu nome, seu telefone, agenda ali, que eles, ó, fechou o grupo, eles vão entrar em contato para a pessoa ir lá e fazer a dose de reforço.
Bom dia, Rudimar. Aqui é a Vandelmi. Só para complementar, eu fiz a segunda dose da Coronavac. A segunda dose fiquei muito mal. Pensei que iria ficar até de cadeira de rodas. Na terceira dose, não foi a mesma e não me deu reação nenhuma. As reações têm sido estranhas de pessoas para pessoas, né, Eloir?
Assim como o próprio vírus, né, Rudy? Tem pessoas que se contaminam com o coronavírus e passam em casa de boa, né? Com falta de ar, uma tossezinha. Às vezes perde só o paladar e o olfato e não tem complicação nenhuma, como tem pessoas que vão ao tubo e tem pessoas que vêm ao óbito.
Sim.
Né? Então, a reação, tanto da vacina como do coronavírus, ela depende do organismo para o organismo, e aí depende de uma série de fatores. Se a pessoa está com a imunidade em dia, né? Se a pessoa não tem algum outro problema de saúde e tudo mais. Mas, a princípio, né? E a gente tem que confiar nos órgãos reguladores, essa, digamos, entre aspas, mistura de vacinas, ela é muito segura.
Muito bem. Eloir, uma dúvida da Ed e do Joel Segala. Os 4 meses é da primeira dose para a segunda ou da segunda para a terceira?
Ó, da primeira para a segunda são 8 semanas.
Oito semanas.
A pessoa fez a primeira dose, quando é que vai fazer a segunda? Conta 8 semanas, dá 2 meses para fazer a segunda. Da segunda dose para o reforço são 4 meses. Era 6, baixou para 5 e agora é 4. 4 meses após a segunda dose, você pode fazer a dose de reforço.
Muito bem. A Tere Xavier, do bairro Gaúcha. Eu e meu esposo fizemos as 2 doses, faz mais de 5 meses. A gente liga e falaram para nós que não tem vacina e que não, talvez não vai vir. E não ligaram mais para nós fazermos a terceira dose. Como fica essa situação aqui no bairro Gaúcha?
Olha, talvez não tenha vacina no bairro, né?
Sim.
Porque, de repente, já complementou todo o esquema vacinal. Quem é a pessoa? Desculpe.
É Tere Xavier.
Dona Tere, a senhora pode ligar no 3358-2676 na sala de vacinas. Nós temos, como eu falei anteriormente, cerca de 800 doses ainda. A senhora pode ligar lá e agendar a sua vacina, a sua dose de reforço. Lembrando sempre que é importante levar o seu CPF e a sua carteira de vacinação para que a gente possa conferir bem certinho, para que a gente não coloque em risco nenhuma pessoa.
A Heloísa Mello, como fazer para adquirir o passaporte vacinal?
O passaporte vacinal, ele era facilmente adquirido pelo ConectSUS e depois desse hackeamento do site do Ministério da Saúde, está difícil, você não consegue acessar pelo ConectSUS no seu celular. Então você faz o seguinte, você pega a sua carteirinha de vacinação, né, e faz uma foto dele e arquiva no seu celular. Se você não tem celular, não tem como fazer uma foto, faz uma cópia da sua carteirinha de vacinação e carrega contigo dentro da carteira.
Ou leva a carteirinha mesmo.
Ou leva a carteirinha, às vezes, para não querer amassar alguma coisa.
Sim.
O passaporte vacinal é a carteirinha de vacinação.
Para encerrar, a última pergunta aqui que vai dar tempo dos nossos ouvintes é a Cirlei dos Santos. Uma dúvida, fazer a terceira dose da vacina da Covid e fazer a do tétano junto, tem problema?
Até tempos atrás, se falava que não se poderia fazer duas vacinas ao mesmo tempo. Teria que ter um intervalo de 15 dias. Se você puder, Cirlei, esperar esses 15 dias, né, fazer uma e 15 dias depois fazer outra, ótimo. Mas também não existe mais essa contraindicação de espaço. Pode-se fazer as duas vacinas no mesmo tempo aí, sem problema nenhum.
Muito bem. Estouramos o nosso tempo, secretário Eloir. Quero te agradecer muito pela presença, pelos esclarecimentos. A gente precisava dar uma revigorada nessas informações para alertar a nossa comunidade. Muito obrigado e um Feliz Natal para ti, para a família e para toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde.
Um Feliz Natal a todos. Gostaria de pedir a todas as pessoas que nos ouvem que tenham muito cuidado agora nessa época do ano, né? Eu sei que todo mundo está afoito por comemorar, por vibrar, por termos passado por um período muito difícil, né? Mas se cuidem no trânsito, se cuidem com as bebidas alcoólicas, né? Para que não ocorra desentendimentos. E por último, eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento, né? O meu agradecimento a todas as pessoas. Essas pessoas que deviam estar enjoadas de estar me ouvindo aqui dia após dia, batendo na tecla, falando sobre Covid, falando sobre Secretaria de Saúde. Agradecer a essas pessoas. Porque se hoje nós temos um quadro favorável na pandemia, não é por causa do secretário. Não é só por causa da equipe da Secretaria de Saúde, mas em grande parte por causa da nossa população, que compreendeu a importância, que abraçou a causa e lutou junto conosco. Então, assim, que Jesus Cristo, que Deus ilumine essas pessoas e que nesse Natal a gente possa comemorar, além do nascimento de Jesus, né, comemorar o nosso renascimento, por uma vida que a gente tenha leve ensinamentos da pandemia e que a gente possa pensar, né, vamos viver, ponto, só isso. Né? Sem exageros, tudo, mas vamos viver. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, me desculpe por estar todo momento entrando nos lares de vocês aí, mas se fazia necessário.
Sempre foi necessário.
Né? Se fazia necessário e sempre que precisar, podem contar com a Secretaria de Saúde, podem contar com nossa equipe, que é uma equipe muito boa e está sempre disposta a fazer tudo que está ao alcance.
Muito bem. Secretário Eloir Morona conosco nesta manhã, 11h41. Tua
Rádio. O Grupo Verdes Vales, concessionário John Deere Agrícola e distribuidor Construção, trouxe a melhor estrutura de pós-venda de Lagoa Vermelha e região, aliando tecnologia e equipe de técnicos e serviços altamente treinada e certificada, a um portfólio completo de peças originais à pronta entrega, para não deixar suas máquinas paradas. Contate hoje mesmo a nossa loja. Venha até a Verdes Vales John Deere na BR-285. Estamos aqui para que você produza mais. Portfólio completo agrícola, construção e pavimentação.
Quer fechar o ano fazendo aquele brique certo do seu carro? Rodrigo Carros de Lagoa paga no dinheiro e aceita o seu veículo mesmo estando com financiamento, dívidas ou multas pendentes. Venda seu carro com segurança, não cai em golpes. Rodrigo Carros de Lagoa, loja física na rua 14 de julho, próximo à Rádio Cacique, com atendimento diferenciado para toda a região. Fone Whats 99937-2432.
Falecimento. Pai, Ivanor. Mãe, Salete. Irmãos, Adriano, Rodrigo, Eleandro, Eva e Ederson. Cunhados, Luciana, Silvano e Karine. Sobrinhos, tios e demais familiares e amigos comunicam com pesar o falecimento de Renato de Abreu Mignone, aos 28 anos, ocorrido em Santo Antônio do Palma. Os atos fúnebres serão realizados no salão do bairro São Sebastião, em horário a ser divulgado posteriormente. Comunicamos o falecimento de Renato de Abreu Mignone, aos 28 anos. Esposa Yolanda Piva, filhos Josimar, Lindomar em Memória, Ademilson e Moisés, noras, netos e bisneto, demais familiares, comunicam o falecimento de Argemiro Piva, aos 78 anos, ocorrido nesta quinta-feira. O corpo está sendo velado na capela mortuária de Caseiros. Os atos fúnebres serão hoje às 15h após o sepultamento no cemitério municipal de Caseiros. Comunicamos com grande pesar o falecimento de Argemiro Piva, aos 78 anos. Pais: José Carlos Moreira Hoffmann e Terezinha da Silva. Filho: Yuri. Irmãos: Elisângela, Elisandra e Diego. Juntamente com demais familiares, comunicam o falecimento de Alessandro Moreira Hoffmann, aos 38 anos. O corpo está sendo velado na Capela Ada Funerária Padrão, onde haverá culto hoje às 14h, seguindo após para o cemitério municipal de Lagoa Vermelha. Informou a Funerária Padrão, juntamente com os familiares, o falecimento de Alessandro Moreira Hoffmann, aos 38 anos.
É hora de programar aquele churrascão de fundamento para o Natal e as festas de final de ano. E a Casa de Carnes e Mercados Zanin tem aquela